Gênero e Feminismo.
Mulheres participam em Belo Horizonte do Seminário Estadual Gênero, Políticas Públicas e Participação Política, promovido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, por meio também da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Presidência da República. Pela primeira vez nas eleições municipais desse ano, as campanhas não vão poder contar com financiamento privado. Essa novidade beneficiaria as mulheres na disputa pelos mais de 9 mil vagas em Minas, que ocupa o quarto lugar no país na subrepresentação feminina na política. Sobre esse assunto, é que vou confira conversa de Soraya Fidelis com a nossa colunista de gênero e feminismo, Marise Matos, professora da UFMG e coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre a Mulher. Acompanhe!
Bom dia, professora Marlise Matos. Mulheres que representam lideranças políticas, movimentos de mulheres, gestoras públicas e dos organismos de políticas para as mulheres participam hoje em Belo Horizonte do Seminário Estadual Gênero, Políticas Públicas e Participação Política. A gente vai conversar na coluna de hoje, já apontando lá para frente, né? Em outubro nós vamos ter as eleições municipais, que pela primeira vez não vão poder contar com financiamento privado. E qual que é a sua análise, professora Marlise Matos? Dessa vez, então, as mulheres poderiam disputar a participação política nesse cenário aí do nosso país de uma forma menos desigual?
Sim, na minha opinião, o financiamento privado de campanha, né, ele, ao ser, né, pela primeira vez na história nossa recente, democrática, agora, né, na próxima eleição de outubro, eliminada do processo eleitoral, a gente sim vai poder ter mais oportunidades aí, porque infelizmente a gente sabe que as mulheres têm muita dificuldade de angariar recursos de pessoas jurídicas, né? Não sei lá por que cargas d'água, mais ou menos, sei lá, a gente sabe que isso tem um efeito meio tomar lá da cá, né? Desse jogo de barganha da política brasileira, mas a verdade é que as mulheres vão disputar agora as eleições numa condição em que todo mundo vai poder contar com poucos recursos. Certamente as campanhas não vão ser aquelas que habitualmente a gente sabe, né, regadas aí por dinheiro do empresariado para depois vir cobrar a fatura, e certamente isso deve beneficiar em alguma medida, não acho que completamente, né, deve beneficiar aí as mulheres, né, porque elas sim, a gente já tem pesquisa revelando isso, que elas têm muita dificuldade de arrecadação de recursos de campanha. Então, há uma possibilidade aí de uma janela de oportunidades aberta para as mulheres, né? Então, essas eleições são eleições proporcionais, municipais, né? Minas Gerais vai contar aí com 9.427 cargos eletivos disponíveis. E, infelizmente, né, como a gente tem também chamado a atenção aqui, apenas 1.019 desses mais de 9 mil cargos é ocupado, né, por mulheres como titulares, né, e, no caso, para as câmaras de vereadores e para as prefeituras, né, dos mais de 900 municípios que Minas Gerais conta, né? Então, a gente está aí numa situação muito ruim, mesmo diante do cenário que, em geral, também é muito ruim do país. Minas Gerais ocupa a quarta pior posição no país, né? Então, a gente não deve deixar essa peteca cair, né? A gente tem que insistir, né, nesse mote aqui. Esse é um dos motivos das nossas discussões e do nosso esforço de difundir essas informações para que mais mulheres possam se sentir capacitadas para essa disputa, né? E esse curso tem essa pretensão também, né? Mas a situação de Minas Gerais, ela é uma situação ruim no geral, né? Poder local, a realidade vivida no cotidiano da própria cidade, das pessoas, né? A atuação das mulheres é muito mais próxima e aproximada, e é muito mais facilitada quando ela está nesse espaço do poder local. É muito comum no mundo inteiro que mais mulheres se elejam nesse nível municipal e que a presença delas vá sendo mais rarefeita, diminuída nas esferas superiores aí, né? Nessa escala aí, indo para o Estado e depois para a União, né, para o governo federal. Por que que isso acontece, né, Soraya? Porque as mulheres têm um custo muito alto para essa participação até hoje, né? Elas têm que compatibilizar as múltiplas jornadas, as múltiplas agendas. Em geral, estão lá ainda tradicionalmente responsáveis pelo cuidado de filhos, cuidado da família, né, cuidado dos doentes, cuidado do marido. Então, esse exercício público e político no local da própria residência, na própria cidade, é quase, né, um exercício mais próximo, né, e mais natural para essa mulher que tem muitas dificuldades, né, de poder se deslocar, de fazer uma mudança muito diferente de local de moradia, de ter que abrir mão, às vezes, da convivência com os filhos que ainda estão em processo de escolarização. E esse é um outro ponto que eu acho que é importante salientar. Né? No mundo inteiro também as pesquisas revelam que a atuação das mulheres nos municípios, ela é uma atuação voltada de maneira muito estratégica para os dilemas e para as questões sociais principais que os municípios enfrentam. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é incomum, pelo contrário, as pesquisas no plano internacional. Aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas, eu até desconheço muitas que existam pesquisas sobre mulheres e a atuação e o comportamento político delas nas câmaras e nas prefeituras, mas nos planos internacionais, nas pesquisas internacionais, as mulheres que estão nesses espaços, sejam como prefeitas, sejam como vereadoras, elas atuam muito fortemente em torno de questões que elas percebem como sendo centrais para mudar a realidade delas como mulheres. Então, tem uma luta muito importante por creche, né, por moradia de qualidade, por transporte coletivo, por saúde, né, por saneamento básico, né, que são questões hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, muito importantes para a gente pensar, né, as transformações e as necessidades e as emergências que existem nos nossos municípios.
Menos de 11% nas mais de 9 mil vagas é pouco demais, né?
É muito pouco, Soraya. 11% não chega nem nos 30% da cota, que não é para as vagas propriamente, mas para as listas de candidaturas. E mesmo para preenchimento das listas, a gente continua tendo dificuldade de chegar nesse patamar dos 30% de candidaturas, né? Então fica aqui o nosso apelo, né? Mais uma vez esse convite para mais mulheres que elas ocupem esse espaço que lhes é de direito, que elas precisam estar ocupando, com certeza, para a gente botar aí um outro projeto de Brasil para funcionar.
Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.